O CBN Saúde dessa semana conversa sobre fibromialgia com a doutora Virgínia Trevisani, médica reumatologista. Olá, doutora.
Olá, Stephanie e ouvintes da CBN.
O que é a fibromialgia, doutora?
A fibromialgia é uma condição clínica caracterizada por dor musculoesquelética, de característica não inflamatória, generalizada. O que é generalizada? Pode doer tanto os membros inferiores quanto os membros superiores, pode doer em algum trajeto da coluna, seja a coluna cervical, a coluna torácica, a coluna lombar. Tem uma distribuição universal. Compromete principalmente as mulheres, 10 a 15 mulheres para um homem, numa faixa etária, em geral, dos 35 aos 50 anos. E altera e muito a qualidade de vida das pessoas que sofrem com a fibromialgia.
Quais são as principais causas da fibromialgia?
A causa da fibromialgia não está totalmente elucidada, mas fatores físicos e fatores emocionais estão ligados como gatilho no desencadeamento da doença ou como um agravante da doença. Existem estudos que mostram uma relação direta, né, do aparecimento da fibromialgia ou do desencadeamento da fibromialgia ou da piora do quadro fibromiálgico a estresse físico e a estresse mental. Então, pós-traumas emocionais, pós-traumas físicos, pós-grandes cirurgias, pós-acidentes automobilísticos, mudanças climáticas, estresse no trabalho, lesões por esforços repetitivos. Então, são todas situações que podem levar realmente a uma piora, né? Podem funcionar como um gatilho, né? Ou uma piora no decorrer da doença. Então a gente tem que ter uma atenção especial para esses aspectos no decorrer da vida dos nossos pacientes.
E quais os primeiros sintomas da doença?
A principal manifestação que os pacientes apresentam é a dor. É a dor musculoesquelética, como eu falei, dor acima, dor abaixo da cintura, ora do lado direito, ora do lado esquerdo. É uma dor que leva à incapacidade, é uma dor que não permite que o paciente possa ter uma vida normal. É uma vida de dor, é uma vida de sofrimento, é uma dor crônica não inflamatória. Associado a esse quadro de dor musculoesquelética, muitos pacientes apresentam também cefaleia do tipo tensional ou de tipo enxaqueca. Outros problemas, como alterações intestinais, como síndrome do intestino irritável, ora os pacientes apresentam diarreia, ora os pacientes apresentam obstipação intestinal. Além disso, a fadiga, a incapacidade para fazer, a falta de energia, incapacidade para fazer atividades que ora eram fáceis para esse paciente. Então, o paciente ele tem uma incapacidade para fazer atividades que normalmente eles faziam com muita facilidade. A alteração do sono, uma das grandes características do fibromiálgico, ele tem um sono não restaurador. Então, ele vai dormir cansado e ele acorda como se ele não tivesse dormido, como se ele não tivesse descansado. Ele tem mais dor ainda no dia seguinte. É como alguns falam, é como se eu tivesse trabalhado a noite inteira ou apanhado a noite inteira. É como se eu tivesse levado uma surra durante a noite. Eu acordo muito cansado, com muitas dores, né? Dores generalizadas. Alguns pacientes apresentam também a síndrome das pernas inquietas, uma dificuldade de acomodar as pernas, né, no início do sono. E muito grave também, né, é a percepção da disfunção cognitiva, alterações de memória, dificuldades no trabalho, né, dificuldade na concentração, isso altera muito. E um agravante são as alterações no âmbito psicológico desses pacientes. Muitos deles apresentam, em torno de 30% a 50%, eles apresentam depressão associada. Né? Então, como a gente pode ver, existe aí uma associação, né, de sintomas dentro dessa doença que altera e muito a qualidade de vida das pessoas que sofrem com fibromialgia.
Doutora, como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico da fibromialgia, ele é basicamente clínico, né? Através do exame do paciente, através das queixas clínicas que o paciente apresenta. Não existe exames laboratoriais, exames de imagem ou mesmo histopatológico que vão dar o diagnóstico de fibromialgia. Então, por que nós solicitamos os exames? Nós solicitamos os exames para afastar a possibilidade de outro diagnóstico, aquilo que a gente chama de diagnósticos diferenciais, que são condições clínicas que, clinicamente, apresentam sintomas que se assemelham muito com fibromialgia. Então, são situações comuns, como hipotireoidismo, uso de medicamentos, outras doenças autoimunes, né, doenças musculares, doenças infecciosas e mesmo doenças neoplásicas. Então, os exames, eles são necessários serem realizados para afastar essas possibilidades. E o diagnóstico de fibromialgia, ele passa a ser um critério, um diagnóstico de exclusão.
A fibromialgia tem cura, doutora?
Pacientes que aderem a um programa de atividade física, um programa de exercícios, principalmente exercícios aeróbicos, como hidroginásticas, caminhadas, andar de bicicleta, associada ao uso de medicamento, eles conseguem, né, retomar sua qualidade de vida, conseguem ter uma vida com qualidade, uma vida com pouca dor ou nenhuma dor e conseguem diminuir também essa sensação de fadiga, essa sensação de falta de energia para as atividades da vida diária. Mas gatilhos como estresse emocional, mudanças climáticas importantes, estresse físicos, podem levar a um agravamento, podem levar a novas crises, né, com piora do quadro de dor e piora do quadro de fadiga. Então, deve ser sempre um controle permanente, deve ser sempre acompanhado os pacientes para que eles possam realmente ter uma melhora, né, uma melhora do quadro clínico e ter uma retomada na sua qualidade de vida.
Quais são os tratamentos para a fibromialgia?
O grande objetivo do tratamento paciente com fibromialgia é controle da dor e da fadiga. Quando a gente consegue controlar a dor e a fadiga dos nossos pacientes, a gente está devolvendo a vida para eles, a gente está devolvendo qualidade de vida, né? Também faz parte do tratamento melhorar o padrão de sono e fazer a reintegração psicossocial desse paciente, que é muito importante, né? Porque no decorrer da doença, eles tendem ao isolamento, né? Pela dor e pela fadiga que eles apresentam. Então, é super importante a gente fazer essa reintegração psicossocial. E como que a gente consegue? Como que a gente consegue controlar a dor, a fadiga, melhorar o sono dos nossos pacientes, fazer essa reintegração? A primeira coisa é você validar, né? Validar o que o paciente sente. Com isso, ele se sente reconhecido na sua dor, reconhecido na sua fadiga, né? Você mostrar para o paciente que ele tem realmente, que a dor dele é verdadeira, tá certo? Que ela existe, que ela é uma dor verdadeira, e mostrar para o paciente que, apesar dele ter muita dor, né, ele não vai ter, pela fibromialgia, nenhum comprometimento de nenhum órgão vital. Ele não vai ter comprometimento do rim, não vai ter comprometimento do coração. Nenhum órgão vital está comprometido na fibromialgia. Né? O tripé do tratamento justamente é a gente fazer o exercício. Como fazer exercício nesse paciente? Como estimular a aderência ao exercício? Exercício tem que ser devagar e sempre. Então, começar com curtos períodos e vai devagarzinho ampliando até conseguir um condicionamento. Esse condicionamento ele realmente consegue, mas depois de alguns meses, não é imediato, né? O paciente, pela própria alteração neurohormonal que ele apresenta, ele tem dificuldade nesse condicionamento físico, né? Medicamentos eles ajudam muito, né, no controle da dor, né? E ajudam também ao paciente a ter aderência a um programa de exercício, né? Quando ele tem melhora da dor, ele se sente melhor para iniciar e manter um programa de exercício. E em muitos casos a gente viu que a depressão, ela pode estar associada. Então, um suporte psicológico muitas vezes também é importante no contexto do tratamento dos nossos pacientes.
É possível utilizar acupuntura no tratamento para fibromialgia?
Terapias complementares também são muito importantes no tratamento da fibromialgia, né? Então, um exemplo de uma terapia complementar que tem um papel fundamental na fibromialgia é a acupuntura, né? Então, ensaios clínicos, estudos clínicos mostram, né, que a acupuntura tem um efeito benéfico no tratamento da fibromialgia. Assim como massagens relaxantes também têm um efeito benéfico e podem ser utilizados como terapia complementares no tratamento da fibromialgia. Mais recentemente, a gente tem terapias cognitivas comportamentais, também mostram um efeito importante, um efeito benéfico e podem ajudar no controle da dor dos pacientes com fibromialgia. Além disso, a gente tem outros tipos de tratamento aqui na USP São Carlos, um tratamento realizado com a ultrassonografia associada à laser terapia aplicada na palma da mão, tem mostrado resultados bem interessantes no tratamento da fibromialgia. Mais recentemente também, alguns estudos de estimulação elétrica transcraniana mostrando um efeito também terapêutico muito interessante na dor, na fadiga dos pacientes com fibromialgia. Então, nós podemos observar que existem, além da terapia medicamentosa, além da atividade física, terapias complementares que são importantes e que podem ajudar em muito na qualidade de vida dos nossos pacientes e restaurar essa qualidade de vida que é tão importante na vida das pessoas.
Doutora, qual é a importância da psicoterapia no tratamento da fibromialgia?
A psicoterapia, ela pode ajudar principalmente naqueles casos onde os pacientes apresentam quadros depressivos, né, tendência ao isolamento, a não querer uma convivência social ou ter fatores ou gatilhos importantes, né, estresse físico, estresse mental, que contribui, né, para a exacerbação, para a permanência e acabam atuando como gatilhos importantes, né, no quadro do paciente, piorando muito a dor, né, e o sofrimento desses pacientes. Então, é uma abordagem, sem dúvida nenhuma, é uma abordagem multidisciplinar. Então, o paciente com fibromialgia, ele vai se beneficiar muito com essa abordagem multidisciplinar e tudo que a gente possa fazer para restaurar esse eixo neuroendócrino que sensibilizou esse paciente para essa dor e para essa fadiga extrema, para essa alteração na qualidade do sono. Tudo que se possa fazer para restaurar esse eixo é fundamental para que a gente possa devolver a vida para os nossos pacientes.
Muito obrigada, doutora.
Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma grande honra participar desse programa e até a próxima.
O CBN Saúde dessa semana conversou sobre fibromialgia com a doutora Virgínia Trevisani, médica reumatologista. Stephanie Aidar para o CBN Saúde. Música.